Olá, pessoal. Eu sou a Andrea Tomioka. A gente está lançando o blog agora. E para começar, eu decidi fazer diferente. Para não ficar falando sozinha, inclusive dá muita solidão. Eu tenho uma convidada muito querida aqui para a gente conversar. A gente está tentando fazer uma trajetória realmente desde o início da formação, de uma maneira diferente, porque, enfim, conteúdos é o que não falta pela internet. Então a gente está querendo trazer relatos pessoais, que são bem diferentes, para abrir a nossa discussão sobre formação em dança. Então, Camila vai se apresentar, mas primeiramente, obrigadíssima por você estar junto nesse comecinho. Muito empolgada, estou ansiosa, deu até frio na barriga antes de começar a gravação, estou muito feliz. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Camila, com certeza é a primeira de várias conversas que a gente vai ter aqui.
Oi, eu sou a Camila, eu também agradeço muito, Tommy, pelo convite, estou muito honrada. Deve ser, a gente vai falar de trajetória, você faz parte da minha trajetória, né? Como modelo desde criança e agora como professora e amiga e colega.
Muito obrigada.
Eu tô muito feliz de estar aqui. E isso, eu sou a Camila, tenho 32 anos, sou professora de balé, bailarina, mãe, pouco de tudo. A gente vai se virando aí nessa loucura da dança.
De onde você é, Camila?
Eu sou de uma cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Amparo, cidade bem pequenininha, mas fica próxima de Campinas, que já é uma cidade maior. Então, é bem influenciado ali por Campinas.
Muito bem. E antes disso, eu também vou fazer a apresentação da Camila, tá, gente? Então, eu sou a Andrea Tomioka, fui bailarina, sou bailarina, minha profissão é bailarina, tá lá no DRT, todo mundo diz que uma vez bailarina, sempre bailarina, mas quem é bailarina e para de dançar não se sente tão assim, né? Mas ok, mas a alma continua sendo da dança e é isso que importa. Hoje eu sou professora, curadora, várias outras coisas, tudo em dança. Estou com 43 anos, comecei a fazer balé com 3 anos de idade. E sobre isso, já vou deixar aqui, que quem quiser dar uma pausa aqui nesse podcast e consultar os nossos textos. Tem um depoimento inicial para falar sobre um pouquinho disso, para introduzir essa conversa. Tem meu e da Camila, vocês encontram lá no blog. Se vocês quiserem dar uma lidinha para contextualizar essa conversa, também vai ser legal. A Camila Geroto é professora, eu a conheci na Bravo Balé. Uma das primeiras escolas em que eu comecei a investir realmente na minha carreira como professora, meus estudos, querida Bravo Balé. E eu conheci a Camila lá, um grande prazer, porque além de ela ser minha aluna da Masterclass, depois de um tempo ela também virou bailarina, minha aluna da aula de contemporâneo, foi um grande desafio para nós duas. Mas isso talvez seja uma conversa para um outro momento. E a Camila é uma pessoa extremamente dedicada à dança. Não só porque ela ama dança, mas ela é inquieta, ela é extremamente inteligente. Eu acho que todo o histórico da vida dela traçou realmente o perfil de profissional que ela é hoje. E por isso que ela é minha convidada, porque, enfim, grande parte das descobertas, das inquietações, das pesquisas, dos estudos, da gratidão em conseguir resultados nesses últimos anos, principalmente por causa do método que a gente desenvolve. Camila é uma das professoras da equipe master do método. Ela é uma colaboradora, digamos assim, né? Eu falo, não existe um bom professor sem um bom aluno, né? Porque o professor que acha que já sabe tudo e não tem alunos questionando, realmente é para ficar preocupado. Então, a Camila é uma das responsáveis também por tanta dedicação nesse âmbito da formação em dança para mim. E é muito legal, porque a gente divide vários patamares de vida. Na sala de aula, ela é uma aluna maravilhosa, sonho de consumo, aluna conceito, respeitosa, educada, instigadora também, inquieta, uma delícia, e é colega, e é amiga, e a gente compartilha a vida também, isso é muito legal, porque, enfim, né, a gente estava discutindo um pouquinho antes de começar essa gravação, não existe uma coisa sem a outra, né, eu acho que o que nos torna profissional diferenciado não é o conhecimento só, mas também o quanto a gente aplica da vida, da humanidade, das nossas vidas na profissão. Enfim, Camila, às vezes Camila, tá? Não estranhe que eu chamo ela de Camila. Então é isso, ela é de Amparo. Eu sou do ABC, eu sou de Santo André. Comecei a fazer balé em São Bernardo do Campo. Depois eu fui fazer balé em São Caetano. Passei um pouco pela escola, antiga escola de bailados de São Paulo. Hoje escola de danças. E enfim, passei por várias escolas também, escolas não, passei por vários professores, escola realmente uma em São Caetano. Quando eu comecei fazendo balé, depois minha irmã fazia sapateado, depois a minha irmã começou a fazer jazz, enfim, ela não curtiu muito, ela resolveu sair do balé. E como a minha mãe já tinha pago a mensalidade da minha irmã, em vez de cancelar, ela falou assim, ah, deixa a Andréia fazer também o jazz. Então, quando eu tinha lá para os 5 anos, eu já fazia balé, já fazia jazz, e depois de um tempinho eu entrei, já tinha aula de terminologia, muito legal, na escola onde eu comecei, fazia um pouquinho mais velha, quando a gente aprendia já, mais velha é ótima, né? Um pouquinho mais. Depois a gente começou, que já sabia escrever, a gente começou a ter aula de terminologia, história da dança, foi muito legal. Comecei a conhecer os balés do repertório clássico muito cedo, o que eu acho que foi uma grande inspiração na minha formação. Tem uma parte que eu falo sobre isso lá no meu texto também, o quanto isso é importante, né? Na fase dessa formação de personalidade, a gente poder vestir outras personagens na nossa vida, né? Intuitivamente. É muito legal. E depois eu entrei no grupo de dança da escola, e aí a gente tinha aula de tudo. De moderno, de pas de deux, com uma professora mulher, era muito interessante, ela era extremamente ousada. Eu tive uma iniciação na dança realmente muito legal. Porque eu acho que o contato com todas essas linguagens me fez, como profissional hoje, me interessar pela dança como um todo. Não tenho uma linguagem que eu acho que define, né? Ah, você vai ser bailarino profissional se você tiver esta técnica aprimorada. Eu acho que depende muito do perfil de carreira que um bailarino escolhe, que uma pessoa escolhe para dançar. Mas ele pode ser profissional em qualquer uma das linguagens. E lógico, de acordo com esse perfil, vai ter que investir mais um pouco em uma, mais um pouco em outra. Depois, eu entrei numa escola que era um pouquinho diferente e que a professora acreditava que só o balé clássico era o correto, o sério, enfim, o que fazia, o que era importante. E aí, mais ou menos com 12 anos de idade, eu parei de fazer as outras linguagens e comecei a fazer só balé clássico. Camila, como foi para você? Você começou só com balé? Você começou com outras coisas? Como que foi isso?
Eu comecei com 3 anos também. A minha cidade, apesar de ser bem pequena, hoje em dia tem muitas escolas de dança, mas na época tinha 2, que eu já acho que era bastante, para uma cidade bem pequenininha. Era um conservatório e uma outra escola, e eu comecei no conservatório, né, que era ligado com aulas de música, de outras artes também. E eu fazia só balé no começo, porque é aquela coisa, né, bailarininha, pequenininha, vai pro balézinho, né, mas eu gostava muito. Eu ia com uma gangue de amigas, todas as amigas da rua iam juntas, então era um momento bem divertido, assim. Só que chegou um tempo, eu acho que eu sempre fui meio teimosa e muito CDF desde pequena. Começou a ficar muita pressão pra mim. Eu queria brincar e eu tava sentindo que já não era tanta brincadeira. Eu decidi dar uma pausa. Minha mãe tudo bem, aceitou. Só que não deu muito tempo depois, eu senti a falta, eu quis voltar. E minha mãe me chamou e falou, olha, você vai voltar e você não sai nunca mais. Eu falei, tá bom. E eu não saí até hoje. Eu falo que até hoje eu não saí. Depois dessa conversa. E aí eu voltei numa outra escola que não era mais esse conservatório. E lá eu fiz de tudo. A gente dançava tudo. Fazia jazz, eu fiz um tempo de sapateado. E depois tinha até hip hop, fazia hip hop também. E tudo que ia aparecendo, a gente ia experimentando. E eu acho que foi bem interessante também ter esse lugar. O jazz foi um que eu me aproximei bem, porque eu sentia que eu ia melhor fisicamente no jazz do que o balé. O balé, apesar de eu amar estar no balé, amar ponta, e como sempre, CDF, amava por ponta, amava fazer variação, amava tudo. Mas eu sabia que meu corpo parecia responder melhor no jazz. Então, eu levei esses dois juntos por mais tempo. E eu continuo fazendo. Foi mais quando eu mudei pra cá, pra São Paulo, que eu tive que focar só em um. Por causa do tempo de estudo.
Sim, aí já é a questão de ser adulto, né?
É, exato.
Ok.
Até eu mudar de lá, fui levando tudo. Fazia hip hop contemporâneo, moderno, que aparecia, a gente fazia.
Interessante. É que hoje, realmente, assim, não tem a ver com a atualidade, tem a ver com o nosso momento de vida, né? Mas nessa época, quando você começava, que você fazia tudo, quanto tempo você ficava na escola?
Nossa, quando eu comecei a entrar na pré-adolescência, eu passava o dia na escola. Eu ia de manhã para a escola formal e da escola já ia para o balé. E passava o dia inteiro, todo dia, final de semana. Era tarde toda, até o começo da noite, ou até o final da noite, em época de espetáculo.
Todos os
Morava.
Dias, dia.
Todos os
dias. Eu também. A gente não tinha tantas atividades complementares, né? É que assim, não era o balé, né? Não era a escola de dança, era o lugar. Era mais ou menos. E não importa o que você vai fazer. Você chega lá, tipo, você almoça, vai para a escola. E fica realmente, porque lá vai ter coisas para você fazer durante a tarde
Sim,
toda.
fazia tudo. Tinha época que eu até atendia o telefone, fazia
Que
fechamento do
ótimo.
caixa, a gente ficava lá, era casa mesmo.
Exatamente, a gente fazia de tudo, né? É muito interessante como a escola de dança, ela tinha essa importância de, enfim, por exemplo, eu brinco muito hoje, né, no grupo de dança, para a gente, nessa primeira escola lá em São Bernardo, para a gente conseguir ir para festival. A gente tinha que pagar, né? Até hoje tem que pagar. Não era tão capitalista quanto hoje, né? Não era tão caro, mas tinha que pagar a inscrição. E o grupo, a professora queria muito que o grupo não pagasse, né? Para não onerar os pais, porque isso significava também alguns pais não poderem assim, dar essa opção para os filhos. E para a gente, interessante era o grupo ir para o festival. Então, eu lembro que a gente tinha várias atividades de festa junina, pedir prenda, né? Coisa de interior. A gente saía pedindo prenda. Tem alguma coisa para dar? Para a gente rifar. Exatamente. Ou para a gente rifar, ou para a gente dar de brinde nas barraquinhas de pesca da festa junina que a gente jogava. E tudo lá na escola. Tudo lá na escola. Tinha bailinho, super, assim, era uma delícia, era bailinho que a gente fazia coreografia,
Era muito
dança da
gostoso.
vassoura. Então, assim, tudo isso para arrecadar realmente fundos para a gente poder dançar em festivais. Ou seja, né, tá muito para além da dança, né, o que a gente passou nessa fase de
Muito.
pré-adolescência, né, a questão da responsabilidade, a questão do coletivo, da busca por um objetivo, né, e realmente concretizar, né, porque não são só projetos, são projetos que têm um fim, né, que têm, que, ou seja, é bem interessante, né, e é isso, né, é a formação como um todo, a escola era um lugar que a gente se formava como gente, não só através de uma linguagem artística, né, muito bom.
Meio social, né, de amizade também, as amigas do balé, né, assim, as minhas amigas eram as amigas do balé, que passavam o dia inteiro juntas, então,
Muito
um
bom.
círculo social mesmo.
E por que que você entrou na dança, Camila? Qual foi a motivação? Foi você? Foi sua mãe? Foi seu pai?
Não, olha, eu não lembro, foi minha mãe, eu tinha umas amigas mais velhas que já faziam, E a minha mãe fala que viu, achou bonitinho, ela sempre quis dançar e nunca pôde, porque era muito caro. E aí ela me colocou. E eu gostei. Eu gostava, eu sempre gostei de dançar. Né? Eu era aquelas crianças exibidas de festinha, que põe a música e ela tá dançando. E aí eu me achei lá. Foi um impulso dela mesmo.
Assim. Muito bom.
Eu acho que eu teve duas fases, esse impulso dela e depois quando eu voltei, que foi um impulso meu daí.
E agora, Camila, hoje, mãe de uma fofíssima criança, a Aurora, que faz parte das nossas vidas. E a Aurora tá naquele momento, né, Camila? Com quantos anos a Aurora tá?
Ela tá com 3.
3 anos.
Que eu comecei no balé.
Então, né? E como tá sendo esse momento? A Aurora vai fazer balé? Não vai fazer balé? O que hoje é a sua decisão em relação a Aurora versus balé, Camila?
Eu sempre falei, todo mundo, quando eu soube que era menina, todo mundo perguntava, ah, vai fazer balé, né? Vai fazer cor no balé, né? E eu sempre falei, não, eu vou deixar ela ter um tempo de discernimento, ver se ela tem interesse, né, se ela quiser. Só que daí eu descobri que com criança pequena, cara, eles se interessam meio que por tudo. Eles tinham, né, um horizonte muito expandido. E sim, eu quero que ela faça balé, né? Não adianta eu me enganar em relação a isso. Óbvio que eu quero.
Ufa, ainda bem.
Né? E porque eu sei que é bom, eu sei quão bom foi pra mim e é pra mim, né? Eu seria muito feliz se ela compartilhasse disso. E acho que ela também, por ver eu dançando em casa, montando aula, assistindo, ela também se interessa, né? Ela fala, ela sabe o nome das professoras lá da escola. Ela tem um uniforme, que é da Isadora, aliás.
Adoro, Isadora é minha sobrinha, que é um...
Já herdou.
Já está, exatamente. A Aurora herda os uniformes de balé da Isadora.
Então já faz parte, né, da rotina, do cotidiano, do imaginário dela, né, o balé. E
muito
sim,
bem.
eu quero que ela faça. Eu tava só esperando ela desfraldar, porque ela ainda tá de fraldinha, né? A gente até pode falar disso depois na parte de física e tal. Mas ela vem fazendo. A gente teve essa epidemia agora aqui, que dá uma brecada nos planos, mas ela vem fazendo em casa algumas coisinhas que ela assiste nos vídeos da escola. E algumas coisas comigo também, na aula de baby class que eu dou. Ela tá junto às vezes.
Que
Ela
ótimo.
tá se
Então,
iniciando.
a Aurora já é uma criança iniciada na dança. Como você vê as diferenças, Camila, hoje, dessa iniciação em dança aos 3 anos de idade, né? Da sua época, quando você começou, e agora com a Aurora iniciando na dança?
Eu acho que a principal diferença que eu vejo é na parte em sala de aula. Eu acho que tecnicamente a gente tem bem mais estudos sobre desenvolvimento de criança, de como se aquisição de conhecimento, como que é o processo de formação, né, da infância. Então, essa aproximação do ensino de dança mudou. Acho que na nossa época, não sei, o que eu sinto é que era um balé para crianças, para pessoas pequenas, balé para pessoas pequenas, né? Tinha a parte lúdica, óbvio, que é a aproximação que você vai ter com ela, mas ele era um pouco mais rígido, talvez. Ele já tinha uma estrutura disciplinar mais técnica, né? Eu lembro, a gente ia para barra muito cedo, tinha, é centro, é diagonal, é muito bem definido, assim, né? Não tinha toda essa exploração corporal, espacial que a gente tem hoje, por exemplo, e a gente entende que é importante ter uma criança pequena, né? E eu também acho que a forma que as crianças chegam no balé tá diferente, né? Que nem na minha experiência, eu fui porque minha mãe me levou, né? E na escola eu ouço muito as mães falarem, ah, eu trouxe porque ela pediu, ou porque ela dança muito, ou porque ela gosta de dançar. Esse do leque de opções de atividades que ela tem, eu escolhi a dança porque parece que é o que ela gosta, né? Então isso muda o jeito que a criança chega no balé, né? Por vontade, né? Não tanto por, cair aqui não sei por quê. Minha mãe colocou nesse lugar, né?
Isso é muito bom, né? Porque,
Sim.
enfim, é muito bom e muito ruim. A gente sempre vai falar um pouco disso, né? Porque tudo depende muito de como essa criança ela é desenvolvida na dança, né? Então é muito bom porque a gente percebe que existe esse olhar das aptidões e que pode ou não ser levado isso como algo complementar ou incentivador na formação realmente dessa personalidade, né? E é muito interessante, porque, enfim, essa coisa disciplinar, minha mãe me colocou no balé porque eu era hiperativa, ou seja, já subentende-se que o balé era o lugar que me centrava, me deixava quieta, me disciplinava. E, enfim, agora um pouco mais além, não vou falar da minha escola, né, mas do que a gente, para a formatação do método, a gente estudou várias, realmente, vários modelos de ensino da atualidade, né? E eu percebo muito, é uma coisa que a gente compartilha, que interessante, né? Porque 30, 40, 40 anos depois, eu posso dizer exatamente 40 anos depois, eu percebo que muitas escolas ainda dão o tal baby class, né? A iniciação de dança, a dança infantil, do mesmo jeito. Só que, gente, eu vejo até minha sobrinha é meu exemplo claro, assim, ela tem uma personalidade muito parecida comigo, lamento muito, às vezes, pela minha irmã, mas a Isadora tem uma vida muito diferente da minha, né, com 3 anos de idade, eu fui fazer balé na EMEI, que a minha irmã estudava, justamente porque eu não estava na escola, então eu era uma criança que não tinha horários, disciplinas, regras, rótulos, lições, tarefas. Então, o balé vinha para justamente suprir o que eu não tinha na minha educação. Hoje, as crianças, faz parte da maioria da realidade das mães que trabalham, elas já entram na escola com 6 meses de idade, que é o tempo da licença materna, né? Ou seja, com 6 meses de idade, querendo ou não, de uma certa forma, essa criança já tem horários, regras, disciplinas. Disciplina. Outra coisa é a questão do espaço. Eu morava, não tinha tanto prédio, eu morava numa rua sem saída, eu brincava na rua, a gente tomava banho de mangueira no final de semana. Então, minha referência naquela época de corpo no espaço era completamente outra. Hoje, as crianças normalmente estão morando em apartamento. Então, por mais que tenham atividades ao ar livre, a noção de espaço, né, eu pertencendo a um espaço, qual é o meu espaço a que eu pertenço, tem uma diferença também, né? Sim, muito interessante tudo isso. Talvez a gente, se o pessoal mandar perguntas, a gente pode falar mais disso também depois. E aí, Camila, como você escolheu? Foi ok? Como foi? Qual foram os critérios para você e o que que você recomenda, até como mãe, mais do que profissional, ou profissional tanto quanto mãe, como você analisa ou escolhe uma escola, um professor? Quais as perguntas que você faz?
É difícil, né? Porque o que eu tava te falando é separar o lado, sou professora de balé, que estuda método de ensino de balé, do lado, sou mãe com uma criança, né? Em casa escolar é bem complicado, né? Então, na escolha da escola formal, quando eu vi, eu tava neurando numas coisas muito técnicas, sabe? E até na escola de natação, quando eu vi, eu falei, nossa, mas não tem método, cadê o método? Cadê? Deixa eu ver a apostila, sabe? Mas eu acho que é importante balancear as duas coisas, né? Sim, educação infantil tem que ter metodologia, tem que ter preparo, tem que ter, né? Eu tô aqui, vou chegar lá, né? Um caminho bem definido para tratar com a criança. Mas eu acho que também não é importante não deixar de lado a outra parte, a parte afetiva. Né? Então, eu gosto dessa professora, ela se relaciona bem com as crianças, né? São coisas que às vezes a gente não aprende, dando uma aula, que a gente não aprende lendo, né? É uma coisa da pessoa mesmo, né? E considerar também o que a criança gosta, né? Às vezes, né? Ah, achei minha escola maravilhosa, gostei da estrutura, do método, e a criança não deu o link, né, da criança com o lugar, ou com os colegas, ou com a professora. Então a gente está balanceando essas duas coisas, mas eu não consigo, não vou conseguir colocar numa escola de balé, ou numa escola, na verdade, qualquer outra coisa em que eu não saiba, que eu não veja que tem realmente um programa a ser seguido e que está adequado com a faixa etária, desenvolvimento, né, da minha filha. Então eu acho que eu parto daí para as outras coisas, para os outros critérios.
E aí, eu vou fazer até um brainstorming aqui, porque para a gente é fácil e difícil, né? Então, quando decidiu-se que Isadorinha minha filhada, sobrinha querida, ia fazer balé, foi um trabalho reflexivo, né, de distanciamento justamente para, enfim, para essa escolha, para discussão, porque aí também é um lugar que a gente, né, apesar da apropriação sobre o tema, eu sou tia, não sou mãe, né, e foi uma coisa muito interessante porque as mães hoje se colocam os pais, né? Eu falo mais a mãe porque a mãe é que normalmente está na direta, né? Na relação direta, mas as decisões normalmente são familiares. E aí fica aquela coisa assim, ah, mas eu sou leiga, né? Como que eu vou poder julgar? Como eu vou poder analisar? E aí a gente entra num lugar de tipo, ou total desconfiança ou confiança cega.
Sim.
E aí assim, tipo... Eu acho que confiança é o que define muito, né, a relação, a boa relação, né, só que também confiança não faz parte muito da nossa rotina, né, a gente não confia, principalmente quando a gente tá falando de algo tão importante como um filho, como uma sobrinha, enfim. Então, eu colocaria hoje, né, porque ouvindo a gente falar não é muito fácil porque vocês sabem, né, então de ver uma aula, de até conversar com a sua filha ou ver a sua sobrinha, fica fácil de você perceber que é legal ou não é legal. E eu que não entendo nada, como que eu faço, né? E uma das coisas que a gente trabalha muito no método é que a capacidade do professor, ela vai muito além do conhecimento técnico, né, da capacidade da aplicação, da passada, né, do conteúdo técnico, independente das faixas etárias, mas é principalmente o poder de comunicação, porque como a Camila cita, o método não é uma regra, não é uma fórmula, é uma base fundamentada da aplicação do conhecimento. Isso serve para a vida, né? Não só para a dança. Mas a partir do momento que você tem um método, eu consigo fazer com que você, que não entende nada de dança, entenda a coerência do que eu estou fazendo. E isso é uma obrigação, isso é um dever do professor. Porque é um dever do professor entrar numa sala de aula e saber fazer com que cada corpo, cada aluno entenda o que está sendo pedido, né? Quer seja de forma extremamente técnica, quer seja de forma extremamente lúdica, porque senão lúdico não vai ser lúdico. Então, assim, faz parte da competência do professor se comunicar. Então, mamãe, papai, vovó, titia, não conhece de dança, não tem problema. Não precisa se colocar na defensiva a ponto de querer assistir a aula, gente. Assistir a aula é muita sacanagem. Quando a mãe assiste a aula, o professor realmente fica muito complicado na relação. Porque a gente nunca vai conseguir competir com a importância da figura familiar, né? Mas aí fica aquela coisa, tem um pouco de curiosidade, óbvio, né? Mas enfim, mas aquela coisa, não, eu quero assistir, não, o que você faz? Me explica tudo, por que isso, por que isso, por que isso, por que isso? Mas também existe esse lugar que o professor, ele pode sim explicar, né, o método, ele pode explicar a didática, ele pode estudar, explicar o conteúdo programático, as razões, os fundamentos, não de forma objetiva, mas de forma assim, esse ano, para essa idade, a gente vai fazer, a estrutura da aula é essa, por causa disso, disso e disso, ora a gente vai focar mais nisso, ora a gente vai focar mais naquilo, porque tudo é progressão, tudo é evolução, não importa a faixa etária, com 3 anos de idade, de maneiras assim, muito diferentes de um adolescente ou de um adulto, existe também um conteúdo programático que se cumpre, né? Então, eu acho que aqui o super importante é estabelecer uma relação de confiança, né? Faça a escolha pela relação de confiança. Não garante que a gente vai acertar ou errar, né? Porque faz Sim. parte, inclusive, da vida, né, de ser mãe, ser pai, mas tentem embasar, né, as decisões. Então, a gente ouve muito também, né, ah, não tem problema, pode fazer balé em qualquer lugar, porque minha filha não vai ser profissional, ela não vai seguir carreira, então faz o balézinho. Mais ou menos, Camila, pode me interromper se você quiser sobre isso. Mais ou menos, porque aí a gente entra com a nossa questão de experiência, né? É, primeiro que é um ensino que trabalha com o físico, numa estrutura, principalmente o balé clássico, numa estrutura que é anti-anatômica. Então, algumas posições que parece bonitinho, ai, a minha filha vai abrir os pezinhos e vai andar que nem bailarina. Se não tiver na hora certa, e isso não existe uma idade, a partir de tal idade, existe sim uma formação, um desenvolvimento muscular, uma relação da estrutura óssea de individual, que é o momento certo de abrir os pezinhos para fora. Se isso não for respeitado na criança, isso tem consequências, né? Tem consequências na formação dos ossos, da cadeia, dos alinhamentos. É, se tiver uma predisposição a algum, enfim, é que eu tenho um pouco de medo de falar disso, que começa a dar pavor, né? Mas é, resumindo assim, a gente vê muitas outros esportes, né, que trabalham com alto rendimento e que precisa começar desde cedo. Afeta no crescimento, afeta na formação mesmo, né? É muito difícil a gente ouvir crianças que chegam no balé depois de ter feito algumas outras atividades esportivas com lesão na coluna, com 10 anos de idade, com sem meniscos por causa de impacto.
Sim, muito triste.
É muito triste, e eu brinco muito, né? A gente não, ainda não compra joelho, a gente ainda não compra tornozelo, a gente ainda não compra vértebra na farmácia. Então, sim, é importante cuidar da saúde física. E também, tão importante quanto, esse lugar do lúdico, né? Uma criança entra num balé e se cria todo, porque faz parte, inclusive, do conteúdo programático, né? Normalmente, dessa fase da educação infantil em dança, trabalhar esse lugar lúdico, criativo, imagético, fantástico. E uma formação defasada nesse aspecto também fere algumas coisas, também causa lesões em algumas coisas, né? Através de decepção, sim, frustração, castelinhos que se desmancham. E isso, para mim, ainda é mais importante do que o joelho, porque para isso não tem cirurgia.
Sim, exato.
E isso define aquilo que a gente estava falando, a questão humana, né? Então, independente se vai ser profissional em dança, se vai seguir carreira em dança, a nossa função na educação, e que isso eu acho que a mãe e o pai sabem cuidar, é o quanto isso colabora na construção desse ser humanozinho que é tão importante.
Eu não sei, eu acho que o balé, ele tem uma coisa... A gente que é bailarina sabe que ele é muita ilusão de ótica, né? A gente fala isso em aula. Então, o que aparece no palco é uma coisa e o que está no processo lá atrás é outra, né? Outra coisa. Seja físico, seja mental, seja de aprendizado. E eu acho que quando a gente assiste um balé e vê o balé, acaba passando essa ideia de muita responsabilidade, de uma dedicação integral, né? Tipo, independente do que eu vou fazer, se eu vou dançar ou não, parece que, né? A gente enxerga isso na hora que a bailarina está no palco. E às vezes o pai vem com esse receio de, ah, ela quer fazer balé, mas ela não vai ser profissional, porque ser profissional de balé precisa de muitas horas, muita prática, muito treino, muito físico, né? E a gente esquece que é uma prática, né? Quando você pensa em natação, você não tá pondo pra ele virar o próximo medalhista olímpico, apesar dele poder virar, né? Então, você buscar um... Eu vou usar a palavra mediocridade no sentido de médio aqui, mas uma mediocridade de aula. Só porque você não espera que vai ser profissional, eu acho que você está deixando o seu filho não usufruir tudo que a dança traz, além do profissionalismo, sabe? Porque se você conversar com qualquer pessoa que fez aula de balé, de verdade, balé, não balézinho, e não virou profissional de balé, a pessoa vai falar, putz, mas eu aprendi isso, né? Foi bom por causa daquilo. Então, você vai ter ganho que não é necessariamente uma carreira na dança, né? Então, às vezes a mãe vem, é uma coisa que a gente ouve muito quando a gente fala de exames, né? De formação. ah, mas eu não quero que ela seja profissional. E a gente tem que acalmar o coraçãozinho da mãe. Tipo, não, calma. A gente não tá falando isso. A gente só quer que ela usufrua dessa aula, nesse ano, nesse momento, né? Com qualidade, com responsabilidade. Então, às vezes é um pouquinho de abaixar as expectativas também.
Perfeito. É isso mesmo. Né? Eu adorei o citar o médio, né? Porque, enfim, hoje em dia, numa sociedade capitalista, a gente não se permite ser um cliente médio, né?
Exato,
a gente não se permite. E eu acho que, assim, eu acho que isso é uma grande diferença do ensino, né? Então, assim, lógico que tem uma questão financeira, né? Porque existem preços, mas não existe isso. Tem escolas caras que não necessariamente o ensino vale o valor, né? E não necessariamente toda escola barata é ruim, né? Então, isso é uma coisa que vai para além. Porque isso está muito mais numa distribuição geográfica do que, de fato, uma relação da competência do ensino, né, da seriedade do ensino. Então, não tenham medo de ir atrás da informação. E eu também, se vocês ficaram com dúvidas, talvez sejam dúvidas pertinentes, não porque vocês são leigos. Se o professor não conseguiu realmente explicar, se a escola realmente não passou a confiança necessária, talvez é porque a comunicação, e não tenham medo de falar também, olha, eu não entendi isso direito. Outro dia eu tive uma mãe que, assim, eu passando de uma sala para outra, lá na Artisa, ela me fez tantas perguntas, e que talvez num outro momento de vida eu ia achar, gente, que mãe chata, né? Me fazendo tanta pergunta, tipo assim, você não confia em mim? Mas eu confesso que eu fiquei tão feliz com as perguntas que ela me fez, porque, assim, sinceramente, talvez, sei lá, né, talvez seja um pouco altruísta demais, todas as perguntas eu consegui responder para ela. E para mim, foi de uma valorização ela me fazer tantas perguntas, porque, assim, ao mesmo tempo, eu percebia tanto a preocupação dela, porque era uma filha, né, então a responsabilidade, isso é muito bom de ver numa mãe, né, a responsabilidade. Os questionamentos em relação ao futuro e muitas perguntas eu não tinha resposta absoluta. Eu soube explicar que eu não tinha resposta porque eu não podia definir o futuro da filha dela. Mas, logicamente, depois foi muito melhor, porque apesar de ter sido questionada, eu saí desse momento, que foi uma coisa de 10 minutos, assim, muito feliz, muito grata por ela saber que eu sou uma profissional e ela deve sim me perguntar coisas e para eu poder responder, apesar de não prever o futuro. Mas depois ela concretizou a matrícula. E aí eu acho que é o exemplo bem que eu falo, né? É interessante porque a gente já começou numa relação de confiança. Então, assim, eu confio que ela me fez todas as perguntas, está aberta para continuar me fazendo perguntas. Não foram perguntas invasivas, em nenhum momento ela quis, né, se sobrepor à minha posição como professora, diretora. Mas a relação que se estabelece é de confiança. E ela confia no que a gente está fazendo em sala de aula. Isso é muito... Gente, é de uma gratidão porque... É o que eu falo hoje, né? Antigamente, na minha época, as mães não podiam nem entrar na escola, né? As mães, assim, principalmente na outra escola, na segunda escola que eu fiz, as mães de preferência nem, assim, deixava a gente na porta e nem subia. Professor não falava, mãe não falava com o professor, mãe não falava com a diretora da escola. Assim, porque mãe é mãe, não fica lá no sofá e não tem que ficar, não tem que se meter. E acho que hoje isso também mudou. E, lógico, de novo, né, dentro do respeito, né, do respeito dos limites. Quando uma mãe se coloca uma filha para fazer aula comigo, gente, eu me sinto extremamente grata, porque é uma relação de confiança, né? Ela tá lá, ela não vai assistir o que eu tô fazendo e ao mesmo tempo ela confia no meu trabalho. Ela está confiando a coisa mais importante da vida dela para mim. Isso para mim é muito interessante.
Assim, é desafiador, né? Quando eu fico muito feliz também quando eu vejo as mães muito interessadas em entender, mas ao mesmo tempo que é desafiador pra gente, porque a gente fala, nossa, né? Sim, seria muito mais fácil se ninguém me perguntasse nada. Eu tô lá, eu sei o que eu tô fazendo. Mas sim, é muito bom, eu acho que mostra realmente que a pessoa está interessada, que está entendendo que tem uma importância ali, que não é só eu deixo minha filha e qualquer que seja a atividade que está acontecendo lá dentro, né? Eu entendo que tem um caminho. Então, sim, é desafiador pra gente como professor, mas é super importante. É
muito bom. A gente estourou os nossos... A gente tinha prometido que ia fazer 30, no máximo 40. Então, assim, mas a gente fez um roteirinho, porque tem dramaturgia, gente. Nossos podcasts têm dramaturgia também. Mas também a gente não quer deixar uma coisa super formal de perguntas e respostas objetivas, assim, tipo, como se a gente tivesse ensaiado muito. A gente sempre ensaia, gente, porque somos bailarinas.
Bailarinas.
Até para o podcast. Mas também para a conversa não ficar... A gente se permite improvisar. Né, falar um pouco de relatos pessoais, porque eu acho que é mais importante. Faltou uma parte que a gente deveria falar um pouco de coisas mais técnicas, né, mais, enfim, uns assuntos bem interessantes. Só que eu vou fazer assim, eu vou encerrar esse e a gente deixa para... continuar o outro, já de repente prevendo algumas perguntas que a gente vai receber. Então eu acho que a gente continua, esse assunto não se encerrou, a gente vai para uma parte um pouco mais técnica, então já fica a dica, quem quiser fazer perguntas, é um pouco mais assim, mais assado. Não... Gente, eu sou muito sincera, tá? Eu com 43 anos de idade, uma das coisas que eu aprendi muito é não ter filtro. Não sei se eu vou conseguir responder tudo, Camila também não. Se eu não respondo, Camila, não obrigo Camila a responder tudo. Mas é interessante, porque essas perguntas que a gente não tem resposta, é muito interessante achar as respostas juntas, ou não.
Exato.
Refletirmos a respeito. Então, eu vou parar por aqui esse podcast, deixando uma segunda parte pra gente continuar, e não só com o resto do roteiro que a gente tem, que já abre para uma outra discussão, que eu e Camila também compartilhamos de algumas ideias e temas para discutir, e vou deixar também para a gente alimentar isso com perguntas, curiosidades, alguns relatos pessoais também de quem compartilha ou não compartilha, discorda totalmente da gente, que não tem problema, tá tudo certo, gente. Camila, Geroto, não tenho palavras para agradecer a sua presença. Ai, que delícia, né, gente?
Muito gostoso. Passar o dia falando de balé aqui.
Pois né? A gente podia falar mais duas horas, mas a gente vai poupar os ouvidos da galera que está ouvindo.
Estamos por partes, né?
Por partes, muito bem. Porque também a gente combinou que a gente não quer editar os nossos podcasts. A gente quer deixar realmente nesse clima de estamos conversando para você fazer parte também da nossa conversa, como se você estivesse na sala com a gente, hoje no Zoom com a gente, mas enfim, teremos momentos mais pertinhos. Muito obrigada, Camila, você
muito
sempre
obrigada,
uma inspiração e uma motivação para seguirmos estudando dança e com responsabilidade. Muito bom, muito obrigada. E bom, aqui já é a primeira de pelo menos três, né? E tomara que a gente tenha mais várias. Muito obrigada. Muito obrigada para todo mundo que está ouvindo. Um beijo.
Beijo.